Há esta ideia de que os artistas são queixinhas?
Há. Que se lamentam. Ainda há pouco tempo.
Façam-se à vida. Façam-se à vida. Não vivam de subsídios, não é?
São os subsídio-dependentes.
Exatamente.
Isto é
o que é que tem a dizer sobre isso?
Que estão perfeitamente fora da realidade. Quer dizer, e normalmente é dito por pessoas que vivem muito bem e têm ordenados fixos,
claro,
e 13º mês.
Têm todos os direitos, todas as garantias. E não, enfim, exatamente, sim.
Pronto. Não, isso de sermos... nos lamentarmos muito, não é? O direito a reivindicar.
O direito
cultura,
à dignidade.
À dignidade e à cultura para todos. E para que haja cultura e para que haja artes, não podem os artistas desaparecer.
Este país não é para artistas?
Não, nem para artistas, nem para os velhos, nem para os novos. Porque...
não é para quase ninguém, não é?
Neste momento está a saltar cá para fora todas as fragilidades que ao longo dos anos este país tem escondido.
O teatro é para comer também?
Teatro comestível.
no sentido...
Não, no outro sentido. É assim, conforme há um Serviço Nacional de Saúde, que é para curar o corpo, devia haver um Serviço Nacional de Cultura para curar, alimentar o espírito, não é verdade?
Porque a cultura e o teatro alimentam o espírito e curam.
E curam. E ajudam a pensar, que é uma coisa importante, não é? Ajudam a pensar. Claro que transmitem emoções, o pensamento não tem que ser só racional.
Há um lado de entretenimento, mas também há um lado de abrir...
Abrir as cabeças. Não é?
E um país que não trata bem os seus artistas, que país é esse?
Eu estou muito negativa, mas direi que está moribundo. Mas amar demais, o que eu amo é o teatro. Eu amo demais, por isso sofro horrores. Né? Pronto, é realmente uma paixão. É que eu chamo de teimosia, para manter essa paixão viva.
É uma paixão que não vai morrer em si, não é?
Vai morrer comigo.
A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas.
Conversa com Bernardo Mendonça.
Convidada já assumiu que é a sua teimosia o que a faz levantar-se todas as manhãs com a convicção absoluta que nada nem ninguém a conseguirá fazer parar de trabalhar, nem o raio do bicho. E tal como o poeta José Gomes Ferreira, está cheia de saudades do futuro. O futuro que aí vem, com a reabertura das portas do seu teatro, a Escola de Mulheres, no Clube de Estefânia, em Lisboa, que acaba de celebrar 25 anos e contribuiu para a evolução do papel das mulheres no teatro em Portugal. É para lá que quer regressar, para junto dos seus colegas, que dão voz e corpo aos textos e peças que a apaixonam e inquietam. Porque, tal como a própria gosta de recordar, nas palavras de Bernardo Santareno, o teatro é a mais carnal de todas as artes. Falo da atriz e encenadora Fernanda Lapa, que está aqui à minha frente. Uma mulher brava, de luta, de conquistas e perdas, mas com uma garra como há poucas da sua geração. A sua vida dava várias peças de teatro. Casou e divorciou-se cedo. Ficou com 3 filhas para criar. Serviu à mesa, deu aulas na escola da PJ e na Universidade de Évora. E já representou e encenou largas dezenas de peças. Largas dezenas, correto, Fernanda?
Correto.
Corretíssimo. Aos 77 anos, continua a criar e a agitar as águas. Não contem comigo para ficar quietinha e calada, afirmou numa crónica recente. Mas Fernanda sabe bem que nada será como dantes, que no setor das artes e espetáculos não vai ficar tudo bem e que a falta de dinheiro, de trabalho, de horizonte e com isso a fome, a desesperança, a frustração e sentimento de abandono é a peste que está a atacar a maioria dos seus. De acordo com os dados da GDA, desde que a pandemia foi declarada, na primeira quinzena de março até agora, já foram cancelados 4.200 espetáculos e desses, 1.048 são peças de teatro e 100 são apresentações de dança. E por cada um desses cancelamentos, mais de 20 pessoas ficaram sem rendimento. E nem os apoios extraordinários da Segurança Social para os trabalhadores intermitentes lhes valem de muito, porque são valores muito baixos. Fernanda Lapa considera-os mesmo ofensivos. O que também aconteceu nestes últimos tempos é que, desde que encerraram as salas de espetáculos, muitos foram os artistas e companhias que partilharam gratuitamente nas redes sociais peças e espetáculos recuperados de arquivos ou criaram novos conteúdos digitais para não saírem de cena. Tentativas de adaptação, de resiliência contra a invisibilidade, para não perderem a ligação com o público, novos palcos para novos tempos. Mas nada disto paga contas. Nada disto é sustentável e substitui, claro está, os teatros que abrem em junho, na terceira fase de desconfinamento, para um novo normal. Sem intervalos e com o público de máscara e em cadeiras marcadas, os camarins serão para um só artista e os camarotes para uma só família. A Fernanda sorri. As pessoas desconhecidas deverão ter um intervalo de 2 a 3 lugares entre elas e haverá filas vazias de forma intercalada entre a assistência e o palco, o que reduzirá a lotação em mais de 50%. Como vai tudo isto funcionar na prática? Como vão sobreviver os teatros que subsistem total ou parcialmente da bilheteira? O que parece evidente é que o número de espectadores irá reduzir drasticamente e o conceito de sala cheia, com a multidão entusiasmada, a aplaudir no final de pé, é agora apenas uma feliz e vã memória. Mas Fernanda Lapa, que se assume da geração da peste grisalha, aquela que não se cala e não se fica perante as adversidades, ainda tem muito para trazer aos palcos. Este ano está dedicada à celebração do centenário do médico, escritor e dramaturgo Bernardo Santareno e deverá estrear no final do ano a peça O Punho, sobre a história de duas mulheres, uma patroa latifundiária e a sua criada, era assim que se dizia na altura, nos tempos tumultuosos e revolucionários da reforma agrária. Devo acrescentar ainda que admiro Fernanda Lapa há muito, desde que fui tomado pelo bicho do teatro e passei a consumi-lo com pãezinhos quentes nos idos anos 90 e depois de ver espetáculos como As Bacantes ou Sétimo Céu, encenados por si, percebi que não há ninguém como Fernanda Lapa a dirigir atores e atrizes e a extrair deles o melhor e o mais visceral que têm. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Fernanda Lapa.
Olá, Bernardo. Está-me a fazer quase vir as lágrimas aos olhos.
É sentido.
Eu sei que é sentido.
É mesmo sentido.
Eu estou muito não é sentimental, mas sensível.
Não havia como ninguém, a Fernanda, e não há como ninguém, e é algo, tenho falado com muitas pessoas ao longo destes anos, e todas as pessoas com quem eu falo apontam-lhe isto, pelo menos, que dirige muito bem os atores. Isto dito pelos próprios atores.
É o que eu gosto mais do teatro, é os atores.
É?
É. E esse deles, e dos técnicos, que eu, sobretudo, que o meu pensamento vai muito aflito.
Pronto, é? Comecemos por aí. Os teatros e salas de espetáculos estão prestes a reabrir para um novo normal em junho e o que é certo é que nada será como dantes. Como é que encara este regresso e estas novas medidas a serem implementadas?
Quer dizer, ainda não chegou às companhias a proposta.
Já sabem uma série de medidas.
Sabemos por portas travessas, não é?
O que é que pensa delas?
Absurdas.
O que é mais absurdo?
É absurdo desde... Olha, começa por uma coisa de que fica ao critério de cada companhia ou de cada diretor de teatro se os técnicos e intérpretes e artistas fazem ou não teste do Covid. Quer dizer... Atiram a responsabilidade para cima de nós. Primeiro começa logo por aí, não é? quando na realidade deve ser a Direção-Geral de Saúde, a Segurança Social, o que quiserem, o Ministério da Cultura, o que quiserem. Depois, para além da redução completamente que eu não vejo nos restaurantes, que eu não vejo nas lojas, que eu não vejo...
Bom, nos restaurantes falam de uma distância muito grande entre as mesas, enfim.
Sim, mas são 50%, não é? E, portanto, 50%, cada restaurante organiza como quer, mas para nós não é isso. Estão desenhadas as cadeiras, como é que deve ser e tal, para aí fora. E isso dá um terço para aí. A minha companhia tem 120 e não sei quantos lugares.
Lugares, o que quer dizer que na prática só poderá dar lugar a quantos?
Quatro, o quê? Um terço é...
Portanto, tem 140, disse-me?
Não, 120 e tal.
120, 60, era metade, portanto, a 40 pessoas, será? Algo do género?
Menos.
Menos, é 30
menos,
e tal.
É menos.
É fazer as contas, como dizia o outro.
É fazer as contas.
mas pois, é o horizonte de em cada espetáculo ter a plateia com 30 e tal pessoas, então?
Sim. Depois, é a exigência de um camarim por ator. Eu gostava de saber quantos teatros têm um camarim por ator.
Claro, claro.
Depois, a exigência da nebulização com desinfetante. Ora bem, entretanto vieram notícias que os desinfetantes podem ser tóxicos. O que é que a gente faz? Intoxicar o público, não morrem da doença, morrem da cura. Depois, é preciso haver mais gente para tratar desses assuntos. Depois, abrem as salas sem nenhuma vistoria, sem nenhum conselho, sem nenhumas...
Está ao critério dos diretores dos teatros.
Pelo menos é omisso, não é?
Qual é o conselho, Fernando? O que é que acha que se devia fazer?
Eu acho que primeiro deviam ter falado com quem sabe, não é? Mas nós, gente do teatro e das artes do palco, estamos habituados ao desamor, à desatenção,
por
à
parte
falta
por parte do poder.
Dos poderes, claro, político, sim.
Desde sempre.
Desde sempre, infelizmente. Infelizmente. Portanto, de qualquer maneira, são surpresas sobre surpresas, não é?
Deixa-me lhe perguntar, devolver-lhe a pergunta. Então, o que é que se devia fazer? Uma medida que deveria ser tomada, na sua opinião, nesta altura de pandemia, numa sala de teatro, quais deveriam ser as medidas de segurança?
Para já, devia haver um reforço evidente, financeiro, para corresponder
claro.
A algumas das exigências. É impensável.
Claro, principalmente isso, não é? Para compensar a perda de público.
Começámos logo por as medidas de emergência para colegas que estavam no limite da pobreza, porque realmente a nossa classe está profundamente proletarizada, não é? Com os chamados intermitentes.
Está a falar da longa agonia que a classe artística está a viver agora, sem fim à vista, não é? Por causa da paralisação da cultura e que tornou evidente a fragilidade e a precariedade do setor. O Ministério da Cultura, a Segurança Social já deram alguns apoios, mas são manifestamente insuficientes. Estou a ver um sorriso aí meio irónico. Portanto, até chegou a dizer, Fernanda, chegou a dizer que os valores são ofensivos.
Que ser a única pode ser o ordenado mínimo, se não são esmolas. Aliás, as artes de palco e o teatro sobrevivem de peanuts, como é que se pode dizer, não é?
Amendoins, ou como dizia o outro, peanuts. Peanuts, que é peanuts, exatamente. O outro dizia peanuts. E atenção que há aqui uma subtileza, que é o subsídio excepcional para os recibos verdes é de 438 € e dura 6 meses. Atenção que há muitos casos de artistas que, pela sua inconstância, na atividade intermitência, nem a isso têm direito. Mas sim a um máximo de 219,4 €. São os artistas abaixo do limiar da pobreza.
Repare, todos os anos saem das várias escolas, porque houve um pulular de escolas de teatro de norte a sul do país, em que o Estado mete dinheiro, em que a União Europeia mete dinheiro.
Na formação?
Na formação, em que os pais metem dinheiro e 80% ou mais vão para o desemprego imediato, não é?
Isto numa altura fora da pandemia, atenção, não é?
Fora da pandemia.
Agora, nesta altura há muito mais artistas ou profissionais do espetáculo, que podem não ser
técnicos,
etc., que não estão a conseguir pagar as contas do dia-a-dia, não. Nem colocar comida no prato.
Exatamente.
Conhece casos assim, Fernanda?
Conheço, e sei que houve...
Estão a passar fome, conhece pessoas da área do espetáculo que estão a passar fome.
Sim, neste momento não, soube aqui há uns tempos, mas não
soube
sei.
Disso.
Soube. Houve realmente uma mobilização da classe para haver, oferecer cabazes.
Eu também soube disso. Pois, a classe uniu-se.
E
eu soube, ajude-me e conte-me outras. Eu soube, por exemplo, de uma folha de Excel partilhada nas redes sociais em que atores, atrizes, encenadores que podiam, colocavam X dinheiro que podiam dar por semana e o contacto.
Uhum.
E as pessoas anonimamente ligavam, podiam ligar, das artes podiam ligar para essas pessoas.
Exatamente.
E isto a rodar entre a classe, esse movimento solidário é muito bonito.
Aconteceu comigo, sim.
Aconteceu. Preencheu essa folha de Excel?
Não, foi um pedido direto e sem vergonha.
Uma pessoa que?
Pediu-me.
Disse-lhe o quê?
Disse-me que, pronto, não tinha dinheiro nem sequer para fazer as massagens que precisa de fazer porque tem uma lesão na coluna.
Uma questão de saúde, não é?
Saúde, claro. Sim.
E estava com a vida comprometida, não é?
Pois, se deixasse de fazer, ficava pior na sua condição, não é? Quer dizer, pronto. Esse não teve vergonha, felizmente.
É uma questão também... Não há que ter vergonha, é uma questão de dignidade.
Não.
Procurar a dignidade, uma vida com dignidade.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E está a ser apoiado com outros colegas, porque o que eu dou mensalmente dá para uma massagem. Portanto, há outros colegas que lhe estão a dar para outras massagens, está a ver?
Pois, e aqui as massagens, estamos a falar da saúde,
da
não,
saúde.
Não é um Rodriguinho,
saúde,
não é? Não é
um,
faz-me recordar uma frase escrita pelo Nuno Markle, que diz, por causa de uma polémica que anda por aí, e ele escreveu algo que eu queria destacar. A classe artística não é queixinhas. É feita de muita gente com vidas, com famílias e que está há meses com a vida suspensa, com tanto trabalho adiado, sine die, ou mesmo definitivamente cancelado.
Uhum.
Há esta ideia de que os artistas são queixinhas?
Há. Que se lamentam. Ainda há pouco tempo.
Façam-se à vida. Façam-se à vida. Não vivam de subsídios, não é?
São os subsídio-dependentes.
Exatamente.
Isto é
o que é que tem a dizer sobre isso?
Que estão perfeitamente... fora da realidade, quer dizer, e normalmente é dito por pessoas que vivem muito bem e têm ordenados fixos,
claro,
e 13º
têm todos os direitos, todas as garantias, e não... Enfim,
exatamente.
Exatamente, sim.
Pronto. Não, isso de sermos, nos lamentarmos muito, não é? O direito a reivindicar
a o direito cultura, à dignidade.
À dignidade e à cultura para todos. E para que haja cultura e para que haja artes, não podem os artistas desaparecer.
Este país não é para artistas?
Não, nem para artistas, nem para os velhos, nem para os novos. Porque...
não é para quase ninguém, não é?
Neste momento está a saltar cá para fora todas as fragilidades que ao longo dos anos este país tem escondido.
As leis em Portugal não estão feitas para quem trabalha na cultura?
Nem na cultura, nem noutras
Mas
áreas.
Mas digo na cultura porque os profissionais do espetáculo são os intermitentes, não é? Não têm atividades constantes, garantidas, mês após mês, não é? Portanto, são contratados para um espetáculo, depois deixam de estar e depois assim. E isso não joga, não encaixa num tipo de leis, não é? Gerais.
Repare, antigamente o Teatro Nacional tinha elenco fixo.
Verdade.
Neste momento não existe. Existe um resto de um elenco fixo que tem para aí 4 ou 5 pessoas. As outras companhias muito menos têm, não é? Quer dizer, e isto é terrível porque termos que pedir aos colegas que nos passem recibos verdes, sabendo da situação, é doloroso. Para mim, diretora de uma companhia, é doloroso ter que pedir que recibo verde, do qual é tirado um tanto para a Segurança Social, do IRS. E...
Tem que descontar sozinhos para todo lado, para a Segurança Social, para as finanças, e resta-lhes...
Resta-lhes muito pouco.
E depois têm que guardar para os meses que não trabalham.
Para os meses que não trabalham, exatamente. Porque...
E depois não têm direito, não tinham direito, não têm direito a subsídios. Agora têm durante 6 meses.
Repara uma coisa. Houve gente que para receber o famoso apoio pagou à Segurança Social mais do que aquilo, ou quase Uau. Tanto do que aquilo que recebeu, coisas assim. Isto é um plano de emergência? Não é? Depois aparece...
É uma esmola, é uma esmola.
Depois aparece um concurso e é dito que esse concurso faz parte do tal plano de emergência de companhias que eram elegíveis e mesmo assim não conseguiram apoio, a maior parte delas, ou metade, pelo menos.
É preciso repensar a forma como se olha para a classe,
já,
para os artistas.
Já tem que haver um plano de emergência de futuro, de salvamento das artes, e sobretudo das artes de palco. Porque senão corremos o risco de realmente já ter ficado tanta gente pelo caminho.
Como é que vão sobreviver os teatros que subsistem total ou parcialmente da bilheteira, agora com estas novas regras, Fernanda?
Se não têm apoios estatais, não sobrevivem.
Isso quer dizer que vão fechar muitas salas,
claro,
de espetáculo?
Vai ser a razia.
Vai ser mesmo, não é?
É. A manter-se esta situação é a razia.
Vai ser a razia de quê?
Sobretudo das pequenas companhias, não é? E do teatro comercial, que umas vezes ganha dinheiro, outras vezes não. Quer dizer, porque a gente nem sequer sabe. Se o público está incentivado para ir ao teatro, não é? Porque umas vezes fica em casa, depois vá para a rua. Fica em casa, vá para a rua, desorientação, não se percebe. Ir ao teatro deve ser a última coisa que programam.
Pois.
Portanto, é assustadora a situação.
Ainda por cima, quando também há muitos portugueses com dificuldades, agora com mais dificuldades.
Pois claro.
Pronto.
Se é preciso comprar comida e pagar a renda da casa, ir ao teatro é um luxo.
E eu pergunto ao contrário. Ir ao teatro, consumir cultura, dança, por aí fora, há espetáculos de palco... É serviço público, não é? É para comer, desvirtuando um bocadinho a frase de Natália Correia, o teatro é para comer também.
Teatro comestível.
No sentido...
Não, no outro sentido. É assim, conforme há um Serviço Nacional de Saúde, que é para curar o corpo, devia haver um Serviço Nacional de Cultura para curar, alimentar o espírito, não é verdade?
Porque a cultura e o teatro alimentam o espírito e curam.
E curam. E ajudam a pensar, que é uma coisa importante, não é? Ajudam a pensar. Claro que transmitem emoções, o pensamento não tem que ser só racional.
Há um lado de entretenimento, mas também há um lado de abrir...
Abrir as cabeças.
Não é? E um país que não trata bem os seus artistas, que país é esse?
Eu estou muito negativa, mas direi que está moribundo.
E Portugal está assim?
Repare, a minha filha vive em Berlim há muitos anos e o marido dela também.
Qual filha?
Que é músico, a Ana, a mais velha. O marido é músico e português.
E ela?
Ela trabalha no Charité, no Hospital Charité. Já foi infectada, já desinfetou, já voltou a trabalho.
E ela o que é que faz?
Ela é parteira.
Uhum.
Mas... É do marido que eu quero falar. Portanto, é músico português. E imediatamente, quando começou a situação da pandemia, ele requereu, como todos os artistas, todos, não só de Berlim, da Alemanha inteira, pediu apoio. E imediatamente teve 5 mil euros. Agora repare...
5 mil euros para...
5 mil euros para ali, que é uma coisa de emergência...
Para ele usar para dividir.
Como quisesse.
Uau.
Não sei se repetiu, Mas, pronto, não voltei a perguntar. Mas imediatamente aconteceu isso.
O que está a querer dizer é que com as devidas distâncias e capacidade financeira dos países, é que deveria haver medidas... mais...
Medidas? Estas não são medidas,
são
as malas.
São as malas. Já disse isso tu à Ministra da Cultura, Graça Fonseca?
Não. Nunca mais a vi.
Não?
Não.
O que é que acha da atuação da Ministra?
Eu penso que ela cumpre as orientações do Governo. Eu realmente tenho ouvido o Sr. Primeiro-Ministro falar de muita coisa, não é? Das praias, dos restaurantes, dos cabeleireiros, das lojas, do futebol, da saúde, da cultura e da arte. Só ouvi quando ele defendeu a ministra por causa daquele festival que ia ser feito.
Exato. António Isso. Costa não tem falado da cultura?
Não.
Nem dos artistas?
Que eu tenho ouvido, não.
O que é que esperava ouvir dele?
Esperava que ele tivesse respeito pelos artistas e consideração, até porque muitos deles apoiaram nas várias campanhas, né?
A Fernanda apoiou-o?
Não.
Mas que mensagem então para ele? Para António Costa, para o nosso Primeiro-Ministro?
A mensagem é que olhe para nós como seres humanos importantes para este país. Tão importantes como os médicos, como os operários, mas numa área específica que é a cultura e a arte. E já o Garrett dizia sobre o teatro, um país sem, como é, onde não há teatro, não tem civilização ou qualquer coisa assim, gente, não é um país civilizado.
Ou usando as suas palavras, é um país moribundo.
Moribundo.
Está prestes a regressar, a abrir as suas portas do seu teatro?
Não, eu não abro enquanto não souber como é que vai ser.
Uhum. Quer dizer, a Escola de Mulheres, o seu espaço.
Sim, no Clube Estefânia, enquanto não tivermos respostas realmente que correspondam às necessidades e aos condicionalismos daquela sala pequenina, simpática... Não é possível abrirmos, é evidente. Nós teríamos agora uma série de pequenos grupos que iam lá fazer espetáculos. Como é que a gente lhes vai abrir as portas e corresponder ao que nos é, que oficialmente ainda não conhecemos?
A Fernanda tem mais de 50 anos na profissão, não é?
63, veja lá, não sei.
Façam-se as contas mais uma vez, mas eu diria que sim, não é? Mais de 50 anos na profissão. Este é o período mais difícil que está a viver na área?
Já vivi algumas difíceis, durante a Troika também foi terrível.
Mas
havia a esperança de ultrapassar
é isso,
a Troika.
E também atrevo-me a dizer, os profissionais das artes estavam ainda a recuperar da Troika agora e apanharam agora com esta crise, não é?
Sim.
E isto é que é um novo tombo, não é? Uma nova pancada. Esta, se calhar mais difícil, não, porque estão a cortar o espaço do público, não é?
Exatamente.
E agora há um medo para as salas. Eu acho que acresce, não é? É uma crise pior, não é?
Sim. Tem talvez uma virtude. Destapou a real situação da cultura e das artes.
Para o melhor, para o melhor e para o pior.
Para o melhor e para o pior. E, por outro lado, há uma espécie de união. Há uma espécie.
É o lado bom. Mostrou bom. Que a classe também tem esta.
Claro. Lado. Embora, evidentemente, que a situação, quer das companhias, quer dos próprios artistas e técnicos, é muito diversificada. E, portanto, às vezes os interesses são diferentes.
E aquela metáfora, estão todos a levar com a tempestade, mas não estão... todos no mesmo barco, não é?
Não, e o poder sabe muito bem como dividir.
Para reinar, pois.
Sim.
A Escola de Mulheres acaba de celebrar 25 anos este ano, não é?
Foi. Em março. Foi o último dia que estivemos juntos, foi 8 de março, sim.
Foi?
Foi.
Um ano, portanto, uma celebração feliz, mas num ano que, entretanto, tornou-se triste, não é? De que é que mais se orgulha neste caminho, nestes 25 anos, com a Escola de Mulheres?
Não penso muito nisso, mas...
Eu digo isto porque 25 anos... Olha, é uma, não há balanço?
Foi ter conseguido aguentar o barco. Porque muitas vezes apeteceu desistir, realmente, porque nós somos uma companhia com 25 anos, com eu que tenho 50 ou não sei quantos de encenação. A menos apoiada pela DG Artes, Ministério da Cultura, daquelas que têm apoio quadrianual.
De 4 em 4 anos.
Exatamente. Portanto, pagando, somos só 3. Eu não recebo um tostão porque vivo da minha reforma da Universidade de Évora. Portanto, o meu trabalho é gratuito para a Escola de Mulheres. Tirando o Rui Malheiro, que é o nosso maravilhoso produtor e que ganha muito menos do que ele merecia, a Marta, que tem pouco mais que o
Marta ordenado, Lapa,
Marta Lapa, a minha filha, sim. Pouco mais que o ordenado mínimo, somos nós três que aguentamos o barco. Mas quando chega a altura da produção de um espetáculo, o dinheiro foi para a renda, foi para a luz, foi para a água, foi para os seguros, foi para os contabilistas, foi para... Pronto, as despesas de manutenção são 2/3, esgotam 2/3 do nosso orçamento. Portanto, os nossos espetáculos, ou temos coproduções, coisas que temos raramente, tivemos a última em janeiro passado no Teatro São Luís, íamos ter em novembro para o aniversário do centenário do Bernardo Santarém.
O pecado de João Agonia com o Teatro João, Trindade, não é?
Sim, que caiu. Uhum. Por isso, vamos fazer...
Isso quer dizer que a par da criação e do trabalho e de levar peças a palco, autores e desse trabalho, há um trabalho de constante de contar tostões, não é? De contar dinheiro, não, sim, é? De esticar a corda, não é? Para ver se chega.
Eu pergunto-me, eu ouço muitas vezes que o artista cria melhor nas dificuldades. Não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, se eu tenho que estar preocupada com os tostões, que disponibilidade mental e criativa tenho para construir aquilo que quer que seja uma obra de arte? Não é verdade. Por exemplo, a Pina Bausch era maravilhosa, não é?
Sim, maravilhosa. Belíssima coreógrafa.
Pronto, uma coreógrafa maravilhosa. Mas lá ver que apoios tinha. Estava em Wuppertal. Wuppertal é onde estão as indústrias químicas da Bayer. E ela tinha milhões direitinhas da Bayer para apoiar a companhia.
Tá bem, mas aí estamos a pegar um caso excepcional, não é? Com apoios excepcionais, não é?
Claro, claro. Mas que apoios é que há? Os sponsors, aquela coisa que havia de sponsors, para onde vão?
Para o futebol?
Para os festivais?
Para os festivais de verão, sim, claro.
Portanto, na realidade, aquela luta de 1% para a cultura não é uma imaginação utópica de uns patetas que querem...
Do orçamento de Estado.
Quer dizer, como foi dito para alguns ministros, esta é a terceira ministra dos governos do António Costa, não é? Mas eu não sei se eu ouvi de um, de dois, que é uma utopia isso de 1 milhão. Agora é claro que é fundamental.
É claro que 1%...
Talvez não chegue.
1% talvez não chegue, é isso.
É claro.
O que também aconteceu durante esta pandemia e respectivo confinamento foi que muitos artistas e companhias partilharam gratuitamente nas redes sociais peças e espetáculos recuperados de arquivos ou criaram novos conteúdos digitais, como eu disse há pouco, tentativas de lutar contra a invisibilidade e novos palcos para estarem presentes, para manterem o contacto com o público, mas isto não traz dinheiro? Não é sustentável, não paga contas e não substitui o teatro, não é?
Não. Nós ainda pensámos, porque gravamos sempre todos os espetáculos, portanto temos gravações, ainda pensámos sobre isto.
Também partilharem nas redes.
Sim. E depois achámos que isso é perverso. É perverso por duas coisas. Primeiro, então os direitos. quer dizer,
os direitos de autor.
Os direitos de autor. Oferece. Os artistas não têm direito aos seus direitos, mais uma vez, de repente são os próprios que abdicam. Primeiro ponto.
E depois como recuperar, não é? Quando se passa a imagem de que é gratuito.
Claro. Habitua-se um público. E habitua-se um público a não sair de casa, a ficar muito refastelado a olhar para o quadradinho.
E fica-se habituada a olhar para o telemóvel. É.
Tem havido muitos neologismos criados durante a pandemia. Mas hoje houve um que me arrepiou.
Então.
Arrepiou. Televiver.
há telenovela e há o televiver.
O
não é?
Televiver, já estamos na quinta dimensão.
Uau! Mas televive-se muito atualmente, Fernanda.
Exatamente. Há um apelo ao televiver.
É verdade. A Fernanda não cai nessa tentação, pois não?
De quê?
De televiver. De estar a fazer aquele scroll down no telemóvel, nas redes sociais.
Não. Ah, nas redes sociais, sim, procuro muita coisa que tenha a ver de colegas.
Não televivo por aí.
Não. Estava a fazer uma telenovela.
É outra história.
É outra história. Porque de vez em quando realmente temos que reforçar os nossos dinheiritos, onde se ganha alguma coisa, que é nas novelas, não é? E, portanto, estava a fazer uma novela e parou. E agora penso que vai recomeçar.
Portanto, vai recomeçar a gravar a novela?
Não, acho que sim.
Como é que se chama?
É para a TVI e chama-se Amar Demais.
Amar Demais. A Fernanda já chegou a amar demais, já agora usando esse título?
Já, sim.
Olha, é de amar demais ou é mais fria?
Não, a paixão, quer dizer, já tive paixões, agora já me curei.
Já. Ajude-me nisso.
Novo.
Olhe que não, olhe como dizia o outro, olhe que não.
É muito novo. Mas amar demais, o que eu amo é o teatro, amo demais, por isso sofro horrores, né? Pronto, é realmente uma paixão, a que eu chamo teimosia, para manter essa paixão viva.
É uma paixão que não vai morrer em si, não é?
Vai morrer comigo.
E os homens? Adoro. Mas já amou demais homens?
Sim. Sim.
E deixou-se disso?
Eu lembro-me,
é muito bom. ainda me lembro. mas deixou-se disso porquê?
Foi passado porque, olho, porque...
Mas era de paixões arrebatadas?
Foi uma, sobretudo, paixão arrebatada.
Foi o chamado homem da sua vida.
Pois não era, evidentemente.
Isso é muito inteligente, uma resposta muito inteligente. Se não durou é porque... Se bem que, enfim, mas...
Não, pronto, são aquelas coisas que a gente não percebe porquê. Eu às vezes ainda penso nisso.
Nesse amor?
Penso porquê. Porquê aquela paixão, aquele sofrimento, aquela decepção. E...
Mas ainda recorda esse amor e esse homem?
Sim, continua a ser amiga agora. Pronto.
Portanto, viveu uma grande paixão.
Sim, e o resto era...
Era o quê?
Sim, era simpático.
Há muita gente que passa por uma vida sem viver uma história assim, portanto...
Penso que sim.
E, portanto, não se pode queixar nesse aspecto.
Não.
Foi amada e amou, não é? Num aspecto romântico, estou a falar.
Sim. E sim, sou muito amada. Eu acho que as minhas filhas dão-me muito amor.
Deixe-me só resolver este capítulo que me interessa. Isto passamos ao consultório sentimental. Assim é. Mas já me curei disso. Essa frase não me passou. Uma pessoa cura-se disso? Do amor? Da vontade de se apaixonar?
Acho que o tempo vai fazendo isso.
Mas é das cicatrizes? É do desentusiasmo?
É do desentusiasmo, naturalmente.
Mas na vida ou nos homens? Nos amores.
Vamos lá ver. Eu não sou fácil.
Mas são as pessoas, são as mulheres, fácil. São os homens mais interessantes, os menos fáceis.
Eu, pessoalmente, não sou fácil. Os homens da minha geração...
O que é não ser fácil? Já agora, não é fácil como?
Tem um grau de exigência, pronto.
Isso é bom. E com a idade vai-se ganhando, não é?
Exato.
E os homens o quê?
Os homens da minha geração... Calçaram muito os chinelos, não é? Ou tornaram-se alcoólicos.
Ou deu-se o caso de já terem partido
ou
para outro mundo.
Ou morreram.
Ou morreram que não dá jeito. Dá-se o caso de não dá jeito.
Pronto. Portanto,
e não gostam de mulheres fortes?
Não.
Que eu olho para si e vejo uma... Para já é elegantíssima, não. Isto não é uma bajulação, aliás, que continua a ser uma mulher muito bonita e muito charmosa, e mesmo... Mas é uma mulher forte, transmite uma segurança, um...
O que não é verdade.
Mas passa isso, e não passa isso, e passa isso para quem está próximo de si, não é? É uma mulher, é uma líder, e carismática, não é só uma camadinha de fora. Isso assusta os homens?
Sim.
Sempre assustou?
Penso que sim. É raro os homens que aceitam esse tipo. Pronto, uma relação amorosa é também uma luta de poder.
Há homens que procuram a mãe, neste caso.
Ah, pois, isso não há paciência. Já me aconteceu.
Já lhe aconteceu?
Tenho... Sim, claro. Não, isso não tem.
Mas pode acontecer-lhe a voltar a apaixonar-se?
Não.
Não lhe aconteceu isso nos últimos anos?
Não.
Mas não fechou o capítulo?
Fechei.
É possível fechar-se completamente? Ter a certeza absoluta sobre isso?
Quer dizer, nunca digas nunca, como dizia o Brecht.
Gosto disso.
Mas eu acho que só se ensante ser.
Mas é tão bom. Quer dizer, há quem diga que os apaixonados, quem se apaixona e ama alguém...
Tenho outras coisas mais importantes, que é o teatro. O teatro é a paixão. Acho que... Não.
E não podem conviver, bom, eu estou a insistir, enfim, isto interessa-me porque eu estou a olhar para o horizonte, estou a olhar para o meu futuro, isto é tudo em terceiro, são perguntas em terceiro.
As pessoas são diferentes, eu sei de mulheres da minha idade que andam desejosas de arranjar um namorado.
Verdade.
Claro. Um cavaleiro andante, como uma amiga minha.
Verdade. Que pois. Maravilha.
E eu rio-me porque...
Mas não desencantou paixões nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos?
Sim. Já tive, como é que eu te digo, confissões a posteriori.
Ah, sim?
E eu disse, mas porque é que só agora é que dizes?
Não tiveram coragem. Bom, que maravilha. Bom, mas já, entretanto, sim, não tiveram coragem. Mais uma vez, o medo. Yeah. O medo deles em...
Ou na altura eu estaria acompanhado, ou a pessoa estaria acompanhada, não sei, não fiz perguntas.
Muito bem, vamos dar música à nossa conversa, porque já que me está a dar um pouco de música, que músicas é que podemos ouvir agora? Podem ser músicas da vida ou que anda a ouvir?
Bem, a primeira que eu tenho ouvido mais... Porque estou muito preocupada com o Brasil.
Pois.
E com os meus amigos brasileiros e com o pessoal.
Bem, o Brasil.
Tem aquela mulher.
Pois, a Regina Duarte, não é?
Sim, quer dizer.
O Brasil está, como dizia a outra, uns furos abaixo, não é? Está uns furos abaixo. A vários níveis e na cultura também, não é? Portanto, se em Portugal estamos mal e os artistas estão mal, no Brasil é uns furos abaixo. Regina Duarte, enfim.
Bom,
inclassificável, não é, Fernanda?
E claro, e lembro-me do tempo da ditadura, quando o Augusto Boal se exilou em Portugal e veio trabalhar connosco. Eu estava na barraca na altura e estávamos a fazer os primeiros ensaios de leitura do Tiradentes. E chegou o correio. A Cecília trouxe, era um embrulho, era uma fita, daquelas fitas gravadas, antigas, né? E ele disse, meninos, desculpem, é do Chico Buarque, podemos interromper para ouvir? E nós, claro. E começa, põe aquilo no aparelho, e era o meu caro amigo. E nós todos a chorar, foi ali.
E que tema é que era?
Meu caro amigo.
Meu caro amigo do Chico Buarque, vamos ouvir.
Isso. Portanto, penso muitas vezes agora, neste momento, e ouço às vezes.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação que a gente vai levar.
Maravilha, Chico Buarque calha sempre bem. Maravilhoso. E mais?
Mas é assim. A minha filha Mónica morreu em 2001. Está a fazer 20 anos. Não era uma criança, já era uma mulher, mas sempre uma filha é uma criança para nós, não é? Portanto, há uma canção, uma líder, de Mahler, que se chama Kinder Toten Lieder, que é a canção para as crianças mortas. E eu tenho realmente um grande amor por esta música.
Vamos ouvir. Maravilha. Referiu a morte da sua filha Mónica Lapa, que morreu em 2001, aos 35 anos, bailarina, coreógrafa. Como é que se sobrevive e recupera de uma perda destas?
Deixa que acrescentar mais uma coisa. Foi a fundadora das danças na cidade.
Muito bem.
Que foi
muito
um
bem
festival
dito.
Muito importante.
Verdade.
Que realmente ajudou muitos jovens coreógrafos da nova dança a apresentarem os seus espetáculos. Infelizmente depois mudou de nome.
Bom, verdade.
Sobreviver, que remédio temos, não é? Temos que sobreviver. A dor persiste sempre, mas aprendemos a viver com ela. Ela, quando já estava muito doente e sabia que não ia sobreviver, pediu-me para eu fazer psicanálise. E eu sou um bocado contra todo esse tipo de coisas, porque ela me pediu, e eu aceitei e fiz durante 7 ou 8 anos.
Ajudou?
Eu penso que sim. Não sei. Mas o trabalho ajudou-me também. E a criatividade, porque no dia seguinte ao funeral da Mónica, eu fui ensaiar, né, os meus atores. Estavam muito aflitos e ofendidos, mas porque eu disse, é uma ajuda para mim, antes de trabalhar. E, portanto, a criatividade, ainda por cima ela era uma artista também, ajudou-me.
O teatro salvou-a também.
Também. Sim.
Porque, como disse há pouco, o teatro cura. O Sim. teatro salva, neste caso, também, não é?
E por isso é uma paixão.
É, não é?
Que substitui um homem.
Como assim?
É a minha paixão.
É a sua paixão. Mais uma música que tem aí?
Sim, tenho mais uma que é... Eu gosto muito de Bach.
Bach.
A Cantata e Fuga em Ré menor do Bach é uma coisa maravilhosa. E depois... Adorei um filme que já ninguém sabe, não se lembra, que é O Último Ano em Marienbad, porque era esteticamente para mim precioso e tinha, a banda sonora era isso. Pronto, portanto tenho muitas referências. Bom, mas não é essa que vamos ouvir. É um rapazinho, era rapazinho quando começou a tocar piano, tinha 10 anos, acho eu, ou menos, que se chamava Glenn Gould de Ouro. Uhum. Mas depois, como estava a ver o antissemitismo nos anos 30, ele era canadiano. A família mudou-lhe o nome, acrescentou-lhe um U, com medo que ele fosse considerado, pronto, judeu. Este rapaz era realmente um menino prodígio, não é? Os meninos prodígios dificilmente são saudáveis mentalmente. E sim, eram sobredotados.
Pois, os ditos sobredotados.
E, E na realidade, pois, era um gajo hipocondríaco, misógino, misantropo, tudo quanto vá.
Carregadinho de defeitos, além dessa virtude.
De inibições. Deixou de fazer concertos ao vivo, gostava era de estar aqui, num estúdio como este. Adorava a tecnologia e também gostava muito do Sr. Bach. Não é? E, portanto, as variações sobre do Glenn Gould sobre o Bach é uma coisa que eu gosto muitíssimo, porque ele também revolucionou a forma de as interpretar.
E houve este tema
muitas vezes. Muitas, quer dizer, ou essas variações todas, mas este é as variações de Goldberg.
Obrigado.
Obrigado, Bernardo.
Há pouco disse que gostava muito de dirigir, gosta muito de atores. Eu pergunto-lhe, gosta mais de representar
ou
de encenar?
Já gostei muito de representar, agora gosto mais de encenar.
Deixe-me assim, de forma despenteada, esta conversa está a ser muito despenteada, mas boa. Estou a gostar de ouvir. Eu tenho uma imagem de si, a minha imagem mais antiga, que eu tenho de si, acho que é na televisão, fazer de Cleópatra. Faz sentido o que eu estou
Carlos
a dizer.
Cruz.
Sim.
Sim. Eram aquelas conversas...
Sim, históricas.
Históricas. Era uma
mas o quê? Ia lá entregar a como é que era? Tinha umas conversas históricas a falar,
sim,
a recriar as figuras.
O Carlos Cruz fazia-me perguntas sobre como se eu fosse a Cleópatra. Eu não escrevi tanto quanto eu me lembro de textos do Hélder Costa. Sim.
Uau, sim. Mas estava a dizer que deixou de gostar tanto de representar.
Sim, é assim. Ser ator é como ser desportista. Quer dizer... Um músico. O músico, se trabalha em cordas, por exemplo, contrabaixo, que é o instrumento do meu genro, ele tem que estar sempre a trabalhar aqueles dedos e aqueles calos e aquela coisa. Um pianista é a mesma coisa, não é? Um ator é o seu corpo, a sua voz, é o seu instrumento, não é verdade? E tem que a manter em forma, como um desportista, tem que correr, tem que fazer uma série de exercícios. E o mais possível, quotidianamente. Isso não me aconteceu, comecei a encenar. Quando eu comecei a encenar, em 1972, fui imediatamente rotulada como uma sabichona do teatro, não vamos convidá-la.
Ah, sim?
Sim.
Mais uma vez um medo dos outros perante si.
Não vamos convidá-la para vir cá estabilizar e dar habitats. Portanto, cada vez menos fui recebendo convites para ser atriz. Para entrar como atriz. Portanto, fui ensinando. Fui criando... possibilidades de ensinar.
Criou a Escola de Mulheres também para afirmar mais as mulheres em palco.
Muito mais,
muito
para
mais
frente,
tarde. Muito mas para afirmar tarde. O papel das mulheres em palco.
Sim,
não
eu
é?
E um conjunto de mulheres.
Sim,
não
sim.
É? Quer dizer,
que espaço era esse que era necessário cumprir?
É assim, nós estávamos, acho que estávamos todas, a gravar uma peça de teatro na altura que a RTP tinha teatro, acho que agora tem também, não sei. Estávamos a gravar 8 mulheres, era como se chamava a peça. E depois, como no, na televisão a gente espera mais do que o que trabalha, aproveitávamos para conversar umas com as outras. E começámos a chegar à conclusão que o pensamento geral era que estávamos sempre à espera que nos convidassem e que nunca podíamos convidar.
Mas não havia grandes papéis para mulheres nos
no
palcos?
Teatro.
No teatro?
Sim, mas tínhamos que esperar
que
alguém
esperar
que nos convidasse. Depois, que a maior parte dos textos eram escritos por homens. Que muitas das mulheres que apareciam eram ficções da cabeça dos homens.
Ah, pois é, sim.
e que tinha um pouco a ver com a realidade
do universo feminino.
Do universo feminino e atual.
E atual, dos tempos, tempos atualizados.
Exatamente. Portanto, resolvemos fazer um estudo. Fomos junto do sindicato, junto da SEPAS, junto da Secretaria de Estado da Cultura, perceber quantas companhias havia, quantas eram dirigidas por mulheres, quantas peças tinham sido feitas com quantos homens e quantas mulheres tinham tido textos representados, quantas mulheres encenadoras, e o resultado foi ridículo, 0, não sei quê, né? Portanto, aí resolvemos, como eu digo, puxar a toalha e criar uma companhia chamada Escola de Mulheres, em homenagem a um autor, o Molière, que escreveu L'École des Femmes. Uhum. Uhum. Ainda agora nos perguntam o que é que ensinamos lá nessa escola.
É uma escola de quê? Dão alemão? Dão o quê?
Culinária.
Culinária, bordado, exatamente. Claro. Etiqueta, não é?
Exato.
Mas, entretanto, já tudo mudou bastante, ou não?
Tudo.
Qual é o papel da mulher na sociedade e nas artes, não é?
Claro, sim. Quantas mulheres agora estão a encenar, quantas mulheres levam os seus projetos, só que estão no grupo. Com a Adriano Weiss, acho que não há nenhuma companhia dirigida por mulheres.
Tem algum papel que gostasse de representar? Em alguma peça?
Já tive. Já tive, sim.
Que papel é que alguém podia levá-la para palco, convencê-la com esse papel?
Já não.
Mas diga lá, diga lá.
Tinha dois. Eu gosto de uma tragédia grega.
Então vamos a isto.
Como sabe, quer dizer, viu as bacantes.
As bacantes, e eu estou a dizer isto porque marcou-me ver a Cuxa a descer ali na Gulbenkian com uma cabeça.
Com uma cabeça do Rogério Samora.
Uma cabeça do Rogério Samora cheia de sangue.
Exatamente. Exato. Gosto muito. E há personagens fortíssimas de mulheres na tragédia grega. Portanto, havia duas que eu gostaria muito de ter feito.
Quais?
A Medeia.
Uau!
Que ensinei.
Eu sei.
E a Clitemnestra. Pronto.
Quem é a Clitemnestra?
Clitemnestra é a mulher do Agamemnon, uhum. Que quando ele regressa a casa, depois da Guerra de Troia, ela e o amante matam numa banheira.
Então, mas a dificuldade é arranjar a banheira. Arranje-se a banheira, não é?
A Clitemnestra nunca teve, não chegou aos 77 anos, porque entretanto o filho Orestes matou.
Mas em teatro, a elasticidade, sim, dos atores em palco é muito maior, não é?
É aquilo que eu lhe digo.
Que idade é que tem a personagem?
Deve ter 30 e tal, sei lá.
Mas Fernanda, é verdade. As personagens, os atores podem, sim, representar personagens, sim, ou muito mais velhos,
claro,
ou muito mais novos,
claro,
não é?
Podem. Mas não é tanto isso que me preocupa. É realmente o treino que eu deixei de ter. Pronto.
Não é absolutamente verdade. E a Fernanda sabe. E a Fernanda continua a representar.
Sim,
a Fernanda,
mas continua... na novela, isso é outra coisa.
É o quê?
É o falso naturalismo.
É, conte-me tudo o que é isso. Do falso.
Assim,
gosta de fazer novelas?
Olha, é um bom treino porque, para a memória, não é? Porque a gente tem uma série de cenas para fazer de um dia para o outro.
Uma trabalheira, não é?
Uma trabalheira. Tem que se desenrascar com
sinónimos. É o desenrascar, não é?
E é uma coisa muito mais espontânea.
Mas tem, é representar também.
É.
E já se representa bem nas telenovelas portuguesas?
Tem dias, não é? Mas sim.
Sim, mas... tem dias. E tem novelas, não é? Também.
E tem novelas.
E tem atores.
E tem atores. Quando há, sim.
Quando há quê?
Quando há.
Há atores e atrizes.
Sim,
porque também as novelas às vezes.
Há
novela... Quero dizer o quê? Que as novelas não são só feitas com atores e atrizes.
Claro.
Com derivados.
Sim.
Chama-lhe.
Carinhas larocas.
Carinhas larocas.
Que alguns se fazem.
Se fazem, verdade. Mas
se
é contra...
fazem, não é?
Mas é fazendo.
Fazendo.
Mas o quê?
Nada.
E como é que, por exemplo, como é que é representar com essas carinhas larocas?
Depende, há pessoas que têm pouca paciência, eu acho graça.
No seu caso?
Ah, no meu caso é como se tivesse um jovem aluno meu.
Mas na cena, está na cena.
Ah, então pronto.
Encontra a cena com uma cara laroca, como é que é? É difícil?
Não. Não, dá-se tudo o que se pode e
se a contracena não é boa, o que é que se faz?
Mas olha que também às vezes temos outros, agora cada vez menos, mas eu lembro-me de contracenar com colegas que não olhavam para mim, olhavam sob a orelha esquerda.
Ah, e faziam isso porquê?
Porque não estavam... Estavam lá com os seus pensamentos.
Mas isso é uma falta de respeito gigante. Isso não, nunca faz, como imagino que isso seja uma falta de... Mas, o que quer dizer é que respeita sempre as pessoas com quem que tem à sua frente.
Sim, claro.
Por mais impreparadas ou claro, menos jeito ou talento
então,
que tenham.
Tu não tem culpa nenhuma.
É a indústria.
É a indústria.
Mas já há qualidade nas nossas telenovelas, repito.
Ah, mas melhoraram muito. As histórias ainda não atingiram o ponto...
Caramelo.
Né? Caramelo.
Quer dizer o quê? Que ainda são muitas. As histórias das telenovelas portuguesas ainda são
a
muito
quê? A gente reconhece muita coisa recorrente. Os temas... Lá vem este tema, lá vem aquele.
O que é que falta? O que é que faltava nas telenovelas portuguesas? Verdade?
Grandes
reflexão?
Guionistas. Experiência, sim, não é?
E quê? E quê? Sentir o quê nas histórias?
Que são verdade, sim, que estão inseridas no nosso cotidiano. Pronto, quer dizer, que têm...
Identificar-se, não é?
Que as pessoas não se podem identificar, mas algumas até se identificam com coisas que não são identificáveis.
Assim, sinto outra história, não é? E é de ver séries, porque fala-se...
Eu gosto muito mais de séries, não é? Assim, na altura que a RTP fazia séries, eu fiz muitas e é outro trabalho.
É outro trabalho e é outra qualidade.
É outra qualidade.
Fala-se muito das séries internacionais, mas também das nacionais, que são o novo cinema, grandes atores, grandes guionistas, grandes realizadores, lá fora, nos streamings que andam por aí... interessa-lhe isso como consumidora, mas também como atriz.
Sim,
não?
sim. Isso eu gosto.
Viu alguma série recentemente que gostou muito?
Eu de vez em quando eu não sou muito espectadora regular. Ponho para gravar e depois esqueço. Mas eu vi cenas da espia, acho eu.
A espia com a Daniela Roy.
Pareceu-me bem.
Eu quero que garanta que a produção retome o ritmo habitual.
Nós estamos a pressionar Salazar para que nos deixe comprar mais Wolfram.
E a sua amiga?
Ela não nos vai desiludir.
Como é que entrou?
Ilusionistas nunca revelam os seus truques. Cuidado.
Do segundo canal, tenho encontrado algumas secas norueguesas, inglesas, tal, muito bem feitas, com grandes atores.
Estou a olhar para si, gostava de lhe perguntar qual é a sua memória mais antiga, como é que se recorda de si em miúda?
Olha, com grande trauma, imagino...
É o chamado trauma de infância.
Trauma de infância que deu no que deu.
Então...
O meu pai cantava ópera e a minha mãe também.
Sim.
E um dia a minha mãe... Não entrava...
Então artista já também, não é? De certa maneira.
Pois, mas...
Não profissionais.
Não, sim. A minha mãe tinha o curso superior de canto e piano do conservatório.
Portanto, já filha de artistas?
Pois, mas profundamente eles depois saíram, porque era a miséria dourada e, portanto, não queriam as filhas a passar isso e, portanto, ficaram muito zangadas comigo. E depois, por causa da minha irmã, que eu também a meti no teatro... Pronto, não interessa. Mas então, houve uma ópera, que eu não me lembro qual era, porque eu tinha pai 4 anos, e a minha mãe levou-o ao camarim, e o meu pai estava vestido de espadachim. E eu tive horror, estou a ver, eu chorei, gritei, esperneei de o ver mascarado, assim, tive pavor.
Não gostou?
Nada.
Então não é uma boa memória essa que tem de ver
pois,
o pai.
Mas é a mais antiga.
É a mais antiga.
E no que deu? Olha, às vezes que eu me tenho mascarado, espadachim ainda não.
We never know, não é? Não sabemos o que vem
não.
Aí. Tenho ideia que o que a encantou para o teatro foi a rádio.
Foi.
Então?
Eram as matinés infantis da Madalena Patacho.
Que nome! Isso é o quê? Teatro radiofónico?
Infantil.
Que giro.
Na emissora nacional. Portanto, os meus pais tinham um rádio daqueles muito alto, assim, porque tinha rádio e tinha pick-up por baixo, assim. E aquilo era às 7 da tarde ao sábado. e o padeiro, no seu grande cesto, ia levar os pãezinhos quentes saídos do forno. E a minha mãe punha manteiga, punha o açúcar amarelo ou uma barra de chocolate.
Ah, uau.
Que derretia, né? E eu estava sentada ao lado do rádio, com o ouvido encostado àquela coisa de tela que havia, ou de pano, assim. E contavam, eram histórias dramatizadas. Portanto, a minha primeira noção de prazer completo era comer o pãozinho quente com o chocolate a derreter e ouvir aquelas histórias, imaginar as figuras, imaginar o decor em que elas estavam, como estavam vestidas, só a partir da oralidade.
Ainda hoje, quando vê uma peça que a satisfaz, é como se tivesse nas mãos esse pãozinho quente com o chocolate a derreter. Que bonito. E quando dirige os atores em palco e vê aquilo a acontecer, a magia a acontecer, de repente a ganhar em vida, mais vezes é o pãozinho quente.
Quando de repente levantam asas e se ultrapassam a si próprios e mesmo aquilo que eu tinha pensado, é uma grande alegria. Outras vezes apetece-me pô-los em tribunal.
Pois é, já me confessaram que às vezes é dura. É dura quando...
Sim.
Quando
desviam, é assim, um ator é um criador, evidentemente. Mas tudo aquilo tem que ser debaixo de uma batuta, não é?
Dirigido.
Com uma orquestra, há um maestro, não é? Pronto. Portanto, há uma dramaturgia, uma análise dramatúrgica das situações, das relações, das personagens. Quando, de repente, um ator sai... porque lhe apetece, ou porque não dá, por isso também acontece.
Pois.
Às vezes. Eu lembro-me uma vez ser encenadora, co-encenadora com outra colega de uma peça, porque eu era também, entrava em cena. E trabalhámos no sentido, com os atores num determinado sentido, no dia da estreia apareceu uma coisa completamente fora.
Saiu outra coisa.
E eu estava espantada e dizia, isto não está a acontecer. Depois pedi à colega para falar à minha co-encenadora, para não ser eu, porque estava em cena com outra pessoa.
Mas foi a sua colega que desviou completamente?
Foi, não deu por isso sequer.
Uau. Pois, por isso é importante ter alguém de fora,
claro.
O papel do encenador, não é?
É evidente.
Tem feito o difícil?
Eu acho que tem.
Sempre foi assim? Ou foi...
Não. Comecei a ter quando resolvi não me calar.
Quando é que isso aconteceu?
Já adulta.
Houve algum episódio, algum momento?
Não, acho que foi por ir compreendendo muita coisa. A injustiça. As injustiças sempre magoaram muito. Mas metia para dentro.
Até que?
Até que resolvi, em vez de aceitar e sofrer, evidentemente,
deixou o chamado, deixou de comer e calar, não é?
Aí comer e calar.
Bom, isto faz-me lembrar que como muitas mulheres da sua geração, casou-se muito cedo para fugir de casa.
Dos pais.
Dos
sim.
pais.
Sim. É, exatamente.
E correu bem?
Não correu bem. Não correu bem por várias coisas, porque, entretanto, estava a guerra colonial e o meu marido foi para a guerra colonial.
Não foi esse o grande amor da vida?
Não.
Deu-se o caso de não ser. Sim.
Não. E quando voltou, entretanto, tinha nascido uma filha, a mais velha. E eu percebi que...
Que?
Parece que nada daquilo estava... Ele olhava para a filha, nem entendia muito bem como é que tinha sido pai.
E a Fernanda?
E eu também...
Não estava a perceber bem o filme?
Não, nada, pois tivemos outra filha logo a seguir, depois tivemos uma terceira.
Fugiu-lhe das mãos? Começou a ver a vida a fugir-lhe das mãos?
Aos 24 anos eu tinha fechado a fábrica.
Aos 24 anos já tinha três filhas, estava casada e não estava a reconhecer o filme em que estava, não é?
Não, mas acabou mal porque eu na altura tive convites para o teatro e foi-me imposto o teatro ou as filhas. E eu aceitei essa chantagem.
Do
pai das minhas filhas, do marido na altura. E depois, claro, nunca mais perdoei quando eu não devia ter aceitado a chantagem.
Porque escolheu o teatro e as filhas ficaram com...
Não.
Ah, não, escolheu as suas filhas.
Pois. Aceitei a chantagem, não é? Quer dizer,
então, como é que o...
Passados anos...
Foi só passados anos é que seguiu.
Eu sou
touro, voltou ao teatro.
De ruminar, sabe? Sou de ruminar, há um tempo a ruminar e tal. Entretanto, e depois, de repente, dá a patada. Mas agora já, não, já sou menos.
Divorciou-se numa altura em
não
que
podia.
Não era... Não podia. Depois, na altura da ditadura, não era possível, não é?
Não.
Mas divorciou-se.
Era casada pela Igreja.
Pela Igreja, pois.
Sim. Sim, depois de 25 de Abril, divorciando.
E era mal as mulheres eram mal vistas?
Eram, claro.
Isso não foi há tanto tempo assim?
Não. Mas mesmo depois de 25 de Abril, quando as mulheres se separavam, acontecia muitas vezes que haviam os grupos de almoço e jantares e não sei o quê. E quando as mulheres se separavam, deixavam de ser convidadas para esses grupos.
Aconteceu-lhe isso?
Não, acho que não.
Ainda bem.
Acho que não. Até me lembro de dois seres maravilhosos, como foi o caso de Oliveira e José Gomes Ferreira, e as respectivas mulheres, a Angela e a Rosalia, que me chamaram à casa deles. Primeiro uns, depois outros. Eu, quando fui aos segundos, já sabia o que se tratava. Porque um companheiro de quem eu, entretanto, me tinha separado, tinha ido fazer muitas caixas e muitas coisas e tal. E eles chamaram-me lá para dizer que eram muito meus amigos. Também eram amigos dele. Mas que não queriam... Não. Pronto, queriam continuar a ser amigos.
Não misturaram as coisas e não tomaram partido.
Mas eram dois seres superiores, não é? Quatro, aliás.
Pronto, exato. Verdadeiros amigos, não é?
Verdadeiros amigos e gente...
Pronto, sei que passou dificuldades para... Porque já, entretanto, enquanto... Para educar três filhas, não é? Em determinado momento, não é?
Sim.
Enquanto mulher divorciada.
Sim, eu lembro-me das vezes ter... Abriu o frigorífico e as comidas... Ainda por cima.
Passou fome? Não.
Não.
Mas estava a falar do frigorífico?
Não haver lá nada de repente, porque a minha casa e a casa das minhas filhas estava cheia sempre de amigos e amigas delas. De gente que tinha dinheiro. Pois. Mas lá é que se sentia bem. E quando eu ia abrir o frigorífico, não havia nada, tinha um rapado tudo.
E aí?
Aí zangava-me, pronto.
Pois.
Mas, sim, comprei uma casa e tive que a vender porque não aguentava a prestação. E períodos de grande desemprego, não é? Os anos 80 foram terríficos.
E fez um pouco de tudo, fez várias...
Fiz tudo, sim.
Por exemplo...
Só me faltou jogar à bola, ao boxe. Assim.
Se calhar era um talento, não sabemos. O futebol feminino não estava bem desenvolvido
na
altura.
Não estava,
senão...
era uma coisa muito mal vista.
Mas chegou a fazer o quê? Que atividades nessa altura?
Então, eu tinha um amigo que tinha um restaurante, que era um colega, um querido amigo, que entretanto morreu, o António Rama. E disse ao Fernando, pronto, tinha um restaurante em Alfama, não é? Mestre André, acho que se chamava. Eu fui para lá servir à mesa. Pronto. E foi uma experiência interessantíssima.
Gostou?
Sociologicamente foi extraordinário.
Então...
Pronto, porque depois havia sempre umas histórias.
Por exemplo?
Por exemplo, um senhor que ia lá acompanhado por uma senhora e que perguntou o que era o prato mais caro.
Que é para impressionar.
Sim. E eu disse que era o roast beef. E lá veio o roast beef e ele chamou-me muito zangado. Não se servia uma coisa daquelas crua.
Sim.
E ainda por cima não tinha ovo estrelado.
O que ele queria era um bife a cavalo. Não tinha estudos para o roast beef, portanto.
Esta eu lembro-me. Houve várias.
Houve várias. Mas serviu tudo para de experiência de vida, não é?
Sim.
Deu-se à vida.
E não tive vergonha nenhuma. Eu também digo muitas vezes aos meus ex-alunos, que encontro muitas vezes, ou recepcionistas do cabeleireiro, ou na caixa de um supermercado, dizem lá, professora, tá.
Que queriam ter sido atores, atrizes. Uhum.
Eu disse ao filho, olha, há períodos assim também servia à mesa. Não pares, luta.
Bom, olhemos para o sonho americano, até fica tantos atores e atrizes. Tantos atores e atrizes
fazem gala em contar.
Falam gala contar hoje em dia, que serviram à mesa. Aliás, acho que até faz parte do percurso, não é? Daquela máquina e daquele país e daquela cidade, e Nova Iorque, assim, não é? A darem-se à vida, não é?
Eu lembro-me de um grande compositor americano, quem era ele? Philip Glass? Não sei.
Uhum.
O Zinger contou que foi a Nova Iorque. Andava lá a fazer um espetáculo qualquer e apanhou o táxi do aeroporto. E ia com o violino, não é? Aquela coisa. E o outro, que ia a conduzir, perguntou-lhe: vai ser a música e tal, assim. Só, eu também. E o Zinger, assim. E depois o outro disse: olha, fico com o meu cartão, um dia hei de ir a Portugal. Era o Filipe Glass.
Uau!
Andava a conduzir um táxi.
Uau!
Pois é.
Bem, na verdade, essa história desmultiplica-se por quase todos os grandes cantores, músicos de uma certa de épocas.
Sim.
Não é? Tenho ideia, sei lá.
Pois, provavelmente, porque os artistas é deficiente em todo lado.
Pois.
Quer dizer, a América não há de ser diferente, há muito desemprego também, não é?
Sim. E está a passar também por uma enorme crise agora, também com o Trump, não é? Aos 77 anos, não é? Que bonita idade.
Capicua.
Sente que está tudo por fazer? Ou que...
Não, sinto que sim, que há muita coisa a fazer, não sei se me deixa.
Mas tem vontade de fazer ainda de fazer muita coisa, não é?
Sim.
Nos palcos.
Não, este tempo de ficar confinada a escrever textos a pedido deste e daquele e para a revista e para... foi desconfortável. Porque havia uma impaciência enorme de fazer aquilo que eu gosto, que é teatro. Né? Portanto, eu disse, agora vou pôr a leitura em dia.
Está tudo por fazer?
Não, tudo não está, mas há muita coisa para fazer.
Temos esta peça que quer estrear agora em
19 de novembro.
19 de novembro. O Punho, de Bernardo Santareno, o psiquiatra e dramaturgo que chegou...
Não era psiquiatra, ele era psicólogo.
O psicólogo. O psicólogo Bernardo Santareno, dramaturgo, que chegou a conhecer.
Trabalhei com ele dia a dia, fomos muito amigos desde os meus 17 anos. Até à morte dele, que foi em 1980.
Que peça é esta, O Punho?
É...
Sei que é a reforma agrária.
É a reforma agrária, que é uma coisa que a maior parte da gente nova não faz a mínima ideia o que foi. Não é?
Não viveram, não têm essa memória e não...
E está um tabu. É um tabu. Não se fala disso. Vai à net e não vê lá nada.
A verdade, bom, agora com o filme A Herdade...
Sim, mas a herdade, aquilo aponta para a reforma agrária, mas depois não desenvolve, depois torna-se uma coisa psicológica de incesto e não sei o que e tal, não é verdade?
Porquê que quis pegar nesta peça, O Punho?
Olha, porque para já é uma peça que terá sido representada em Santarém por um grupo e tal, mas muito localizada, em Lisboa nunca foi. Depois, porque é a última peça dele.
Ah, é a última peça escrita pelo Bernardo Santareno.
Que, aliás, só foi publicada depois da morte dele.
Ah, uhum.
Depois, porque
é pouco conhecida.
Nada. tem duas personagens femininas extraordinárias.
A patroa e a...
E a empregada. A criada, que pronto, também é trabalhadora agrícola, não é?
E o confronto entre as classes.
Sim. E são duas mulheres fortíssimas que têm uma enorme amizade uma para a outra e um grande ódio também.
Uau. Está ali tudo.
Porque são inimigas de classe, não é verdade?
Exatamente.
Pronto. O pano de fundo é a reforma agrária e a guerra colonial, porque o filho da criada morreu na guerra colonial e o filho da patroa não foi à guerra colonial.
Lá está.
Pronto, portanto, repare todas as contradições que estão ali naquela presença daquelas duas mulheres fortíssimas. Com o pano de fundo é a reforma agrária. E a guerra colonial, mas é durante os três anos entre 76 e 79 que
esse
houve...
Esse período histórico em que aconteceu, não é? Essa revolução. Quem serão as atrizes?
A criada é a Margarida Cardial.
Muito bem.
E a patroa é a Maria Daires.
Muito bem.
Pronto.
E estreia em novembro.
No dia mesmo do centenário, 19 de novembro.
Muito bem. Vamos estar atentos.
Para 20 pessoas.
Pois, vamos ver. Vamos ver o que é que pode mudar até lá, não é? Porque poderá mudar alguma, não é? Não temos a certeza sobre como é que isto vai progredir. Mas
também pode vir a segunda vaga.
Pois, vamos ver.
Está tudo em aberto.
Vamos ver. De onde é que vem essa sua garra que lhe é muito apontada? Essa sua força, essa sua teimosia que a leva a levantar-se com vontade de reagir?
Não faço a mínima ideia, não faço por isso. Mas às vezes também não me apetece fazer nada, o que é que julga? Olha, que ainda ontem pensei, há três dias que eu estou com o caixote de lixo cheio. E não tenho paciência de o levar lá abaixo.
Não é? Há dizer, alturas dessas, não é? Que não dá vontade.
Não. E também acordo muitas vezes, mais um dia para enfrentar, o que é que eu vou fazer? Não, nós não somos sempre iguais. Não é?
Mas e o que é que a faz avançar? É o teatro, mais uma vez.
É o teatro, é.
É, não é?
Eu acho que se não tivesse essa paixão era uma chata. Sou chata na mesma. Mas era uma chata daquelas.
Resingona, mais resingona, mais azeda.
Azeda, sim.
É o teatro que a faz ser menos azeda?
Sim.
Com a vida, com a idade,
sim.
Com as contrariedades?
Eu a idade estou-me nas tintas.
Está?
Estou.
Conte-me tudo.
Quer dizer, é só chato. Porque... É só chato. De manhã é horrível.
Mas isso é para todos. Para mim também.
Olhar para o espelho de repente. Que horror!
Quem é esta?
Quem é este? Houve uma coisa que sempre me obriguei durante este tempo de confinamento. Ainda não tinha me ria com o Carlos Avilés. Já aqui há uns tempos. Ele ligou-me e eu dizia: Oh, Carlos, ponha aí a imagem. E a gente fala: Ai, Fernanda, não estou de barba. Não fiz a barba. E eu disse: Olha, Carlos. Pois é, uma coisa que me obriga é a pintar os lábios todos os dias.
Uau! Porque isso...
Pois...
É, o pintar os lábios...
É, eu não sei, é um fetiche qualquer.
Não, porque a faz...
Sim.
É ter mais
cor,
um dia.
Qualquer coisa.
Dar cor, não é?
Dar cor.
Que bonito, que bela imagem. Ué? É assim, sim. E há em si sempre esperança num dia a seguir?
Não. Muitas vezes há mesmo não ver a luz ao fundo do túnel.
Que é o caso, não está a ver.
Tenho algumas contradições. Não sei, está tudo aí aberto. Não se sabe, vai ser muito difícil, vai ser... Não sei.
Mas vai à luta, eu vejo isso em si.
É evidente.
Vai à luta e não se vai calar.
Nada. Não, nós não ganhamos nada se não lutarmos por isso. Não, ninguém espera receber alguma coisa de mão beijada.
António Costa, agora falamos de política, já falou há pouco que António Costa não tem falado dos artistas, da cultura. Ele acaba de assumir que irá apoiar a recandidatura do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas presidenciais. Ana Gomes já deixou entrever que está a ponderar candidatar-se. Em que é que votaria dos dois? Em algum deles?
Nenhum.
Alguém?
Não.
Gostaria de ver alguém na presidência?
Não, quero que apareça aí o espectro de...
Maior.
Maior, para perceber.
Se é que é do Partido Comunista?
Sim.
Ainda?
Ainda.
Porquê?
Porque eu pergunto ainda.
Hã?
Porque é que pergunta ainda?
Não, porque ajude, mais uma vez, muitas pessoas da sua geração
saíram.
Não é saíram? Sim, umas saíram, okay. Outras mudaram muitas vezes de cor política, é só
pois,
isso.
Vodka laranja, como
vodka laranja é lindo, mas uma coerência ao longo da vida, não é?
Olha, é assim. Fui eu e o Zé Gomes Ferreira. Inscrevemos-nos no PCP depois do 25 de novembro.
Isso quase que está a falar como quem associa número não sei quê do clube. Não,
quer dizer que foi depois, deu-se o 25 de abril e depois deu-se o 25 de novembro, em que de repente ficou... tudo bastante perigoso, sobretudo para o PCP, e então aí o velho e eu resolvemos inscrever-nos. Portanto, também há uma costela de rebeldia em mim.
Ok. A vida tem sido boa para si?
É. Tenho tido desgostos profundos, mas sou uma privilegiada, apesar de tudo, não é? Eu vejo o que se passa à minha roda e a vida de tanta gente em Portugal e em África, nos países de onde saem essa gente toda que quer abrigo na Europa e não consegue.
Os refugiados de tantos lados. Uhum.
Eu disse, queixas-te de quê, Maria Fernanda?
E tem saúde?
Isso não sei, mas não ligo importância.
Não, não é?
Não. Não ligo.
É um dia de cada vez.
É.
Vamos lá ver como é.
Eu tinha uma série de exames para fazer, mas cansou.
Sei que fez atenção, sei que fez hoje, que fez há poucos dias um exame.
Ah, isso foi o Covid, foi o teste. Isso.
O raio do bicho não a apanhou, felizmente.
Não. Porque a novela obrigou a fazer toda a gente.
Já agora, muito rapidamente, e isso preocupa muito pessoalmente?
Não.
Não?
Eu estava desejosa de apanhar o bicho para em setembro já estar,
para estar imune.
Livre disso.
Livre.
As minhas filhas só me gritavam muito, tu és doida, isso ou nada. Quer dizer, pá, ficava já livre dessa porcaria. Mas não.
Mas não, não é? Não. Como é que gostaria que se lembrassem de si?
Ai, quero saber. Quero que os meus amigos me lembrem com ternura. Aqueles que me detestam continuem a detestar.
Que são medalhas.
São medalhas.
Provavelmente também os detesta, não é?
Também não tenho tempo a perder com isso. Quer dizer, por isso simplesmente o que eu faço é tirar para trás as costas. Não tenho ódios de estimação. Não?
Não?
Não.
Isso também se aprende com a idade?
Penso que sim. Houve uma altura em que me incomodava muito. E, portanto, isso...
Algumas pessoas.
Algumas pessoas. Agora já não.
Agora ignora.
Ignora. Faço por isso. Há pessoas com quem houve desaguisados e que eu sou muito amiga. E isso faz-me mais sofrer. Pessoas de quem eu era muito amiga e que, por uma questão qualquer, de repente se tornou uma relação difícil, complicada.
Às vezes é possível recuperar essas relações?
Eu penso, espero bem que sim.
Ainda tem essas esperanças?
Sim.
De recuperar a amizade de algumas pessoas?
Sim.
Como é que isso pode fazer?
Não sei, às vezes as pessoas que ainda em si...
Ou a Fernanda pegar no telefone e ligar?
Sou muito orgulhosa por isso.
Às vezes alguém tem que avançar, não é?
Pois. E agora posso dizer mais uma coisa, além disso sou uma senhora e tenho 77 anos.
aí sim a idade, não é?
Pronto.
E noutros dias, sendo-se uma miúda?
A maior parte das vezes.
Então?
Pois é, porque a idade mental não tem nada a ver com o corpo, né? Quer dizer,
aquela, pois, esse lugar comum que é, é verdade.
Mas é verdade. Mas é verdade.
Que, com que idade é que se vê, que se sente?
Uns 40.
Ai, temos a mesma idade, Fernando.
Prazer.
Estou a gostar.
Temos tocado.
Podemos tocar, mas estava quase a lhe dar aqui give me five. Temos a mesma idade, Fernanda. Pois, mas eu senti um pouco isso, não é? Que giro.
Que é uma época em que a gente está com energia, mas já começa também com essas angústias que você tem, já sou velho.
Não, não, eu há pouco estava a falar de que agora, enfim, tinha que ler no telemóvel com uma letra pequena e eu sempre me orgulhei de ter boa vista e de repente já não.
Foi às 40 que eu comecei a usar óculos.
Não, é, não, eu sempre senti que era uma águia a olhar. Mas, quer dizer, sobre isto eu estava a ouvir uma conversa com estudiosos sobre prolongamento da vida e mais do que a importância do ser humano viver até aos 120, os estudos, muitos profissionais dessas áreas estão interessados em que fiquemos velhos mais tarde. Ou seja, que a velhice já não seja aos 60, aos 70, que agora ainda é...
As balzaquianas... Quer dizer, consideradas as balzaquianas, tinham 30 anos.
Pois, lá está.
Pronto, não é?
E, portanto, cada vez mais somos velhos mais tarde, não é?
Mais tarde, pois.
E, portanto, aquela ideia ainda muito comum na sociedade que começamos a ser velhos aos 65, se calhar já está ultrapassado, não é?
Eu acho isso de um ridículo. No outro dia li que querem impedir pessoas com mais de 60 anos de entrar num bar...
Ou como alguém dizia, a mãe de uma amiga minha teve uma situação, não vale a pena dizer, para não identificar, e mulher enérgica, também uma mulher assim, sem idade, e de repente viu no jornal, idosa, odiou, quem é esta pessoa?
Eu para já detesto o termo idoso. São velhos, carambas, quer dizer, chamem-me velha, agora chamam idosa e eu fico doida.
Então se for para chamar que me chamem velha, não é?
É velha, pronto, é velha.
Só que não, não é? Só que não se sente assim, não é?
E não, eu tenho encontrado gente nova com uma cabecinha de velhos, por amor de Deus.
E esse sim, olha, eu vou-te levar a um bar para tu relaxares. Obrigado por esta conversa.
Obrigada. Esta conversa descozida.
Descozida?
Eu tenho o condão de as conversas ficarem sempre descozidas.
Mas uma viagem foi...
Mas gosto, pronto, também. Coisas certinhas, só nas contas.
E mesmo assim...
Não, isso... A única coisa que tem aguentado esta companhia é que as contas são certinhas. Não devemos um tostão a ninguém.
Claro. Obrigado, Fernanda.
Obrigada, Bernardo, neste centenário do Bernardo Santarém, de que falámos pouco.
Pois é.
Mas houve muita coisa. Pronto, mas ela continua, o centenário continua para o ano.
O centenário continua para o ano. E sei que já agora, muito rapidamente, esteve por trás teve muito o seu pulso, o seu punho, usando o nome da peça do Bernardo Santareno, porque...
Fui eu que tive a ideia.
Teve a ideia.
Em agosto.
Porque estava toda a gente a falar só...
Amália 1, Santareno 0.
Pronto, grande figura a Amália, mas nossa cultura não é só feita...
Não, de fado.
De fado.
Vês. Não, comecei a mandar e-mails a futuros parceiros, entre individuais e coletivos, e conseguimos chegar ao número 170 e não sei quantos parceiros, desde o Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, à Ministra da Cultura, ao Presidente da Assembleia da República, a reitores, a professores, a artistas, pronto.
Portanto, este ano e para o ano... Comemorações do centenário. Estejam atentos. Vou acabar com uma última pergunta, para termos uma última pergunta agora. Já que toda a gente está a falar em desconfinar este novo...
Eu desconfino,
ele desconfina, não é? Ela desconfina, Fernanda desconfina. Tirando o teatro, não é? De que temos falado muito, que outros prazeres têm sentido falta e que quer... começar a fazer, voltar a fazer agora, nesta altura de desconfinamento?
Jantar com os amigos.
Claro.
Eu gosto de cozinhar, não gosto de restaurantes.
Não?
Não. Ou é uma tasca-tasca ou é um restaurante XPTO. Não tenho dinheiro para o XPTO, portanto, só tasca-tasca. Mas prefiro, sobretudo,
receber.
Cozinhar e receber, sim.
Diga-me um prato.
Ai, o risoto adoro, faço de várias
maneiras. A sério?
Uau. Porquê? É mau?
Não, gosto, sim.
Pronto, eu gosto de tudo. E...
Um bom, boa refeição com amigos, um bom vinho?
Pois, eu agora de repente virei abstémia porque a minha vesícula estava aos pulos. E então agora só bebo cerveja sem álcool.
Mas quase que imita, não é?
Eu também não gosto muito de cerveja, nunca gostei. Mas...
Então só beberica, não é?
Sim, acompanhar as refeições.
Os amigos, não é?
Os amigos não vão, ainda ninguém foi à minha casa. Foi uma vez o Rui Malheiro trabalhar comigo, os dois de...
Bom, há que desconfinar, há que voltarmos, a ganharmos uma nova normalidade e, portanto, temos que também estar uns com os outros. Portanto, faça esse jantar.
Vou fazer.
Combine
esse jantar. Vou convidá-lo.
Olha, eu aceito. Então, não.
Com muito gosto.
Aceito. Obrigado, Fernanda.
Obrigada, Bernardo.
Muito obrigado. E se agora não tivesse ficado nada gravado? Foi a primeira frase da Fernanda Lapa, mal terminámos a conversa. E rimos muito, muito, muito com essa hipótese trágica. Felizmente ficou tudo registado. Espero que tenham gostado de ouvir a Fernanda. E espero também que o tal convite para jantarmos aconteça mesmo, porque ficou em mim a vontade de continuar a ouvir esta mulher fascinante, culta e sábia, que tem muito para contar e muito ainda para viver e dar ao teatro. E usando a expressão da Fernanda, nesta fase de desconfinamento, deixemos de televiver tanto e regressemos às plateias dos teatros e salas de espetáculos, pelos artistas, mas também por nós, pela nossa cultura, porque ela cura e liberta mesmo. Continuem a manifestar-se no Apple Podcast, Spotify ou SoundCloud. Deixem as vossas sugestões, comentários, estrelas e corações. E obrigado a todos e a todas que o têm feito. Sabe sempre bem sentir a temperatura, sentir o pulso de quem está desse lado. Desta vez o episódio contou com a edição do Ruben Tiago Pereira e o genérico Maravilha é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. Aproveito também para dizer que este podcast vai agora desconfinar para banhos e sol. Voltaremos em breve com mais conversas e algumas surpresas e novidades. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se, bons mergulhos e boas conversas.